O agronegócio exporta 79,3 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2022, batendo recorde de lucros para esse período em toda a história de exportação do agronegócio. Enquanto isso, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Eu queria saber o que aconteceu com o agro, sem o agronegócio, o brasileiro passaria fome. Gente, eu estou preparando mais conteúdos e mais cursos novos, e eu gostaria de ter ainda mais companhia nessa jornada com vocês. Então, para garantir que a gente vai manter a comunicação, sem redes que lucram com a vulnerabilidade, a dependência e a censura, eu peço que vocês entrem para o canal do Telegram e também para a mala direta do site. Enquanto isso, enquanto a gente fica aqui nessa rede, eu peço que vocês façam todo aquele esquema. Ativa o sininho, se inscreve no canal e manda uma referência para a sua rede, para os seus amigos, comentando sobre o conteúdo. Isso ajuda muito. E ajuda a quebrar o algoritmo, inclusive. Vamos para a notícia. As exportações brasileiras do agronegócio somaram 79,32 bilhões de dólares de janeiro a junho, alta de 29,4% ante o primeiro semestre de 2021 e valor recorde para o período. Puxados pela alta de preços dos produtos, disse nessa quinta-feira o Ministério da Agricultura. Os preços tiveram avanço de 27,7% no acúmulo do ano até junho. Com desempenho, o agronegócio representou 48,3% das exportações totais do país nos 6 primeiros meses de 2022. A última notícia que a gente comentou aqui foi sobre um relatório do portal de notícias de olho nos ruralistas, que denunciava que várias corporações do agro mantiveram mais de 278 reuniões com o alto escalão do governo Bolsonaro. Bolsonaro, que foi eleito com aquele mote de campanha: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele não conta é que essa verdade é que ele queria roubar o seu voto para atuar em benefício das corporações do agro, das armas, das mineração, das mineradoras. Então, esse verdade nos libertará, ficou faltando o que ele, na verdade, quer fazer, que é usar a legitimidade do processo eleitoral para favorecer corporações estrangeiras. A privatização de estatais que dão lucro, a abertura dos territórios indígenas para mineradoras, enfim, transformar as áreas agricultáveis do Brasil uma grande plataforma de escoamento para produtos petroquímicos e de mineração. Já que a verdade liberta, vamos ser transparentes e dizer o seguinte: esse tipo de corrupção, o eufemismo chama de lobby, mas a palavra correta é corrupção, porque as corporações pagam os parlamentares para que eles votem reformas legais, estruturais, econômicas que favoreçam as corporações e não a população que votou nesses parlamentares. Então, o nome correto é corrupção. Mas, enfim, já que, para ser sincero, a gente precisa. Para ser libertado, a gente precisa ser sincero. Vamos falar o seguinte: esse tipo de corrupção acontece há muito tempo no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso acreditava que o Brasil poderia se desenvolver como um celeiro da produção primária do agronegócio sem fazer uma reforma agrária. Isso é uma tese dele. De lá para cá, a gente teve 3 turnos e meio do governo PT, onde a gente não teve reformas estruturais, não teve a tão esperada reforma agrária, não teve reformas fiscais. E a gente teve também os banqueiros, o agronegócio, as mineradoras, as construtoras batendo recordes de lucro. É bem verdade que naquele governo a gente não tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós havíamos saído do mapa da fome. Mas sem as reformas fiscais, agrárias, enfim, estruturais necessárias não sendo feitas, fica mais fácil para o governo atual desmontar tudo e entregar nas mãos das corporações. Sabe aquela história que diz que o homem que cozinha, que lava o prato e que cuida do asseio da casa é um ser humano funcional e não é um homem especial? Pois é, da mesma maneira, um líder político eleito que cuida da soberania nacional, que democratiza o ensino, que combate a corrupção e que cuida para que a população não passe fome, não é um presidente especial. É simplesmente um político funcional. Eles deveriam fazer isso, seria o básico. Mas é tão triste ver que no Brasil hoje a gente tem eleito como heróis pessoas que não cumprem mais do que a sua função e que talvez tenha até se lambuzado um pouco em tantos recordes batidos por corporações em tantas áreas também. A gente precisa entender o poder que existe em não otorgarmos a nossa agência, o nosso poder, para políticos que vão atuar num sistema supostamente democrático que já foi sequestrado pela elite financeira. A gente precisa entender e testemunhar o poder do protagonismo coletivo quando a gente atua nas nossas relações imediatas, no território e nas pessoas à nossa volta, com as nossas vocações, fazendo o que a gente pode para mudar o que mais nos incomoda. Essa é a verdadeira revolução e é isso que pode, de fato, descentralizar e distribuir o poder em biorregiões, fazendo com que a gente tenha uma representatividade e uma atuação muito maior nas decisões do território à nossa volta. De volta ao agro, eu quero compartilhar um texto que eu escrevi em 2017, compilando informações de dois doutores agrônomos agroecólogos, o Miguel Altieri e o Pablo Titonel. Embora o texto tenha sido escrito em 2017, ele continua muito atual e ele revela estatísticas muito interessantes para a gente fazer uma análise do que está acontecendo no Brasil hoje. Entre outras coisas, as informações trazidas pelo Miguel Altieri e pelo Pablo Titonel mostram como o agronegócio não dará conta dos desafios energéticos, ambientais, sociais, econômicos e de soberania alimentar da população. O texto é de 2017, mas o artigo que o Miguel Altieri apresentou em uma conferência é de 2015. E nele, o Miguel Altieri explica que o desafio imediato que a agricultura sofre é como aumentar a produção alimentar para dar conta da população que cresce enquanto regeneramos os ecossistemas que já degradamos até o momento presente. Essa virada precisa ser feita usando a mesma quantidade de terra, menos petróleo, menos água, menos nitrogênio e em um cenário regido pelo aquecimento global, conturbações sociais e crise financeira. A situação atual de falta de acesso ao alimento produzido, perda de diversidade biológica, erosão do solo superior e doenças causadas pelo uso de agrotóxicos e alimentos geneticamente modificados, por exemplo, mostram claramente que esse desafio não pode ser vencido pelo modelo de produção do agronegócio. Isso faz parte da palestra do Miguel Altieri de 2015. Ele também explica muito bem como é possível o agro brasileiro bater recorde de lucro enquanto a população tem 33 milhões de pessoas passando fome. A razão pela qual a fome no mundo continua crescendo não é porque não produzimos alimento suficiente. O problema é o acesso à comida e a desigualdade social e econômica. Nos Estados Unidos e na Europa, cada pessoa joga fora, em média, 115 quilos de comida por ano, enquanto aproximadamente 2/3 da população mundial, em países em desenvolvimento, ainda vive na pobreza, ganha menos de 3 dólares por dia e não consegue comprar alimento suficiente para sobreviver. A razão verdadeira por que temos fome no mundo é porque a agricultura é controlada por corporações, e essas corporações controlam o que e como os produtores devem produzir e o que os consumidores podem consumir. O Miguel Altieri segue detalhando estatísticas que mostram que quem realmente alimenta a população mundial é a agricultura familiar. Além da produção de alimentos pelo agronegócio alimentar 30% da população mundial, ela usa de 70% a 80% das terras aráveis, 70% da água e 80% dos combustíveis fósseis usados na agricultura. Por essas razões que a gente precisa adotar sistemas alimentares, desde a produção, distribuição e comercialização, que sejam de fato regenerativos, no social, ou seja, com a reforma agrária e com dignidade para quem vive no campo, no ambiental, regenerando os lugares que já foram degradados até aqui, como Miguel Altieri coloca, e no econômico, fazendo com que o recurso produzido durante esse processo de produção primária fique na economia local, na biorregião, aonde o alimento foi produzido. Frente a esses desafios, o Miguel Altieri segue explicando. Sistemas de produção agroecológicos, por exemplo, são resilientes ao aquecimento global e são multifuncionais, provendo serviços ecológicos, sociais, culturais e econômicos. A agroecologia também pode se tornar a base para a criação de sistemas de produção e distribuição locais de alimentos. Na sequência, ele detalha mais estatísticas que nos mostram que a verdade que nos libertará não é do Bolsonaro e do agro. Os pequenos produtores rurais ao redor do mundo, em comparação com o agronegócio, produzem de 50% a 75% da comida que alimenta a população mundial, usando apenas de 25% a 30% da terra arável, 30% da água e 20% dos combustíveis fósseis usados na agricultura. Esses dados, como eu expliquei, são do Miguel Altieri e do Pablo Titonel, de 2014 e 2015. Para dados mais atualizados ou contextualizados para a realidade brasileira, vocês podem ler o livro A Arte de Guardar o Sol, que foi escrito pelo Dr. Walter Steinbock, um grande amigo que, inclusive, me deu a honra de prefaciar o livro. Vocês encontram esse livro no site da editora Bambual. O mais importante que o Miguel Altieri segue explicando é que os pequenos produtores rurais que fazem uso de métodos regenerativos, como a agroecologia, por exemplo, são 20 vezes mais energeticamente eficientes do que o agronegócio e os grandes latifúndios. Enquanto o método mais eficiente do agronegócio tem que investir uma quilocaloria para produzir uma quilocaloria e meia, um pequeno produtor rural investe uma quilocaloria para produzir 30 quilocalorias de alimento por hectare. Outra informação importante é que enquanto produz grãos, tubérculos, frutas, castanhas, etc., o pequeno produtor rural ainda consegue fornecer proteína animal suficiente para alimentar 34 pessoas por ano por hectare. Nesse tópico do quão importante é fazermos uma transição para uma agricultura orgânica com uma integração animal, para que a gente tenha autonomia nos adubos, para que a gente tenha autonomia na soberania alimentar, eu aconselho vocês a assistirem ou ouvirem o podcast onde eu falo sobre como não fazer uma transição para a agricultura orgânica. Eu comento notícias sobre a revolta no Sri Lanka e as manifestações dos pecuaristas da indústria do laticínio na Holanda. Tendo em vista a rápida diminuição das áreas disponíveis pelos métodos usados pelo agronegócio, o declínio energético já constatado, e a eficiência da agricultura familiar, fica evidente que a gente precisa usar gestão e métodos regenerativos em pequenas propriedades que formam uma grande escala biorregional, distribuídas em um território, agindo em cooperação. O gerenciamento holístico, a permacultura, a agroecologia, as agroflorestas sucessionais são exemplos de modelos de gestão e práticas verdadeiramente regenerativos que a gente pode usar em conjunto com uma reforma agrária bem planejada, onde a produção é distribuída, coordenada em cooperativas biorregionais. É isso. A gente não precisa reformar sistemas alimentares que foram criados para beneficiar o agro. A gente precisa criar novos sistemas alimentares que sejam baseados na soberania alimentar, na regeneração ambiental e na regeneração da economia local. Da mesma maneira, adianta muito pouco a gente tentar reformar um sistema político onde a representatividade já foi sequestrada por corporações. É muito pouco energeticamente eficiente. É muito mais energeticamente eficiente a gente atuar nas nossas relações humanas e no território imediato, criando as soluções que a gente quer ver no mundo. E talvez com um pouco de excedente de tempo e energia, a gente coloque um pouco de voto aí para esse sistema aí. Mas o mais importante é a gente não outorgar a nossa agência e o nosso poder e usar ele no dia a dia, nas mudanças que a gente precisa ver, nas relações imediatas com o território e com as pessoas que nos cercam. Inclusive, fazendo um plug aqui de campanha, se você mora nas cidades e você quer companhia e conhecimento para planejar uma transição, ou mesmo para continuar vivendo dentro dos centros urbanos, mas com muito mais conhecimento, com muito mais impacto positivo no suprimento do seu alimento, da sua moradia, da sua água, da sua vestimenta, eu estou fazendo um curso para vocês e eu vou lançar em breve. Fica de olho nas minhas redes que vocês vão ver o lançamento desse curso. Se você está interessado em um modelo de gestão que assegura ao mesmo tempo as suas qualidades de vida, a sua dignidade, a regeneração dos lugares onde a gente mora e cria nossa viabilidade econômica e produz nossos alimentos, o curso Tomada Decisão Holística é para você. Você encontra também o link na descrição desse vídeo e nas minhas redes. Mais uma vez, eu peço que vocês me ajudem a quebrar um pouquinho do algoritmo. O que quebra o algoritmo com força é vocês espalhando o conteúdo, comentando e mandando para os seus contatos com a recomendação do trabalho. Se você não assistiu ainda, volta e assiste Como Não Fazer Uma Transição para uma Agricultura Orgânica e o agro e as corporações que roubam seu voto. Vai estar aqui em algum lugar na caixinha aqui, clica e assiste esses vídeos de novo. Compartilha, porque é o boca a boca que quebra o algoritmo. Um abraço, obrigado. Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.